pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brenda e eu sou uma dos membros do Projeto Ohana da Enactus UFC.
Eu me chamo Expedito e também sou um dos membros do Projeto Ohana.
Está no ar o OhanaCast. E no nosso episódio piloto, a gente vai falar sobre a universidade e o impacto social. Esse tema se torna relevante porque a juventude, principal representante da universidade, exerce um papel importante na formação da cidadania. E é através do impacto social que conseguimos auxiliar numa garantia de direitos a todos. Mas antes, acho importante a gente apresentar o Ohana e a Enactus UFC.
A Enactus é uma organização mundial sem fins lucrativos que busca incentivar o empreendedorismo social através de estudantes universitários. A gente desenvolve projetos de impacto social que buscam melhorar a vida das pessoas. A gente tem 4 projetos, que são o Crânio Verde, o Mani, o Gestos e o Ohana.
O Projeto Ohana, que é o que deu origem ao OhanaCast, trabalha junto a ONGs através de 3 vertentes. Ciclos de formações que buscam capacitar os gestores dessas organizações, o Ohana App, que busca conectar doadores, voluntários e ONGs, e o OhanaCast, que visa proporcionar um ambiente de debate e informação sobre o terceiro setor, facilitando o acesso à informação e a difusão de ideias.
E no episódio de hoje, temos 2 convidados especiais, sendo eles a Franciele Oliveira e o Rogério Bier.
O tema que iremos debater hoje será Universidade e Impacto Social. E nossos convidados irão abordar acerca de como a universidade transformou-se em uma ponte que liga beneficiários de um projeto e os executores do projeto em nome da promoção de mudanças sociais, econômicas e ambientais.
Aí, para a gente começar a entender um pouco sobre o que a Brenda falou, eu vou pedir para que a Franciele e o Rogério se apresentem para o pessoal que está ouvindo a gente. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre quem vocês são, sobre as experiências de vocês e o que mais vocês acharem importante.
Olá, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Estou realmente muito honrado de estar aqui. E meu nome é Antônio Rogério Bié de Moura. A galera me conhece mais popularmente como Bié, mas vocês podem me chamar de Rogério. Eu tenho 19 anos, sou natural da cidade de Santa Quitéria, no Ceará, e atualmente estou morando em Fortaleza, por conta da universidade. Eu estou fazendo o 3º semestre de jornalismo na UFC, e eu estou diretamente em ações e projetos ligados principalmente ao protagonismo estudantil e à democratização da educação. Atualmente eu sou bolsista na Coordenadoria de Protagonismo Estudantil da Secretaria da Educação do Ceará, acompanhando diretamente os programas Jovens Embaixadores, Jovem Senador e Parlamento Jovem Brasileiro, além das mobilizações dos grêmios estudantis e também as ações ligadas à juventude de maneira geral. Eu também sou coordenador de mentorias do Impacto Jovem Brasil, que, para quem não conhece, é um programa de abrangência nacional que trabalha diretamente com a democratização da educação, através de uma rede de mentorias gratuitas e voluntárias, né, que a gente tem, atualmente a gente está disponibilizando mentorias em 7 áreas, que são elas redação, inglês, francês, matemática, matemática aplicada, desenvolvimento de sites, relações internacionais e orientação vocacional baseada nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que inclusive está diretamente ligado ao que o Enactus trabalha também, né? E também a gente tem uma rede de embaixadores, que é basicamente uma rede de jovens que desenvolve ações de impacto social em suas comunidades. Sou jovem embaixador 2019 pelo estado do Ceará, alumni da Latin America, Leadership Academy, que é a LALA, e também sou membro na universidade, né, dentro do curso de jornalismo. Sou membro do Comitê de Imprensa Internacional, o CI, do Grupo de Estudos e Práticas de Jornalismo Audiovisual, que é o GRUP, e do Projeto de Apoio à Comunicação Alternativa Cidadã e Comunitária, que é o CACO, todos do curso de jornalismo da UFC. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito, muito inspirador.
Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa conversa que a gente vai ter hoje. Eu sou a Franciele, eu sou graduanda em Engenharia de Biosistemas pela USP na FZEA. Trabalho com empreendedorismo social dentro do ambiente universitário há 7 anos. Comecei a desenvolver projetos de empreendedorismo social no time Enactus FZE USP dentro da universidade. Participei de vários projetos como Integre Muda, Reciclação, Pro Rural, Ecotivando, Desfrutando. Também trabalhei por 2 anos na Enactus Brasil como coordenadora do programa Enactus aqui no país. Nesse período, nesses anos, né, dentro do empreendedorismo social, eu consegui participar de vários eventos no Brasil e também o ano passado um evento no Vale do Silício, em São José, nos Estados Unidos. Eu ainda faço parte da rede, hoje como mentora dos times Enactus UFPA, UFRJ e UFS, e também estou engajada em várias outras iniciativas relacionadas ao empreendedorismo social, como a Mais Social.
Para começarmos a nossa conversa, gostaria de saber como vocês tomaram conhecimento das organizações nas quais trabalham atualmente e o que motivou vocês a fazerem parte delas.
Bom, para falar do meu engajamento em iniciativa de impacto social e como eu me engajei em todos esses projetos, eu preciso falar da minha trajetória com a educação, né? Então, eu venho de uma pequena comunidade no interior aqui da minha cidade, Santa Quitéria, assim como muitos jovens brasileiros, né, de uma realidade onde, infelizmente, as pessoas não tinham grandes oportunidades de futuro. E ao longo da minha vida escolar, eu vi meus colegas saindo da escola por diversos fatores, ou porque tinham que trabalhar para ajudar a família, ou porque ficavam grávidas muito cedo, e todos esses fatores, né, que influenciam na evasão escolar. E eu sempre tive a vontade de fazer alguma coisa para ajudar aquela realidade de alguma forma, mas muitas vezes faltava conhecimento, faltava oportunidades mesmo de meios que me ajudassem a fazer alguma diferença, né? Então, no ensino médio, eu me tornei parte do grupo estudantil, que foi meu primeiro grande contato com iniciativa de impacto social, e isso me motivou a criar minhas próprias iniciativas, né? Como foi o projeto English for Kids, que era um curso de inglês gratuito para grandes escolas públicas. E eu sempre tive muita curiosidade também para aplicar para projetos que têm esse viés de liderança, como foi o caso do Programa Jovens Embaixadores, o qual foi aprovado, né, que é um intercâmbio de inglês gratuito para jovens de escolas públicas que têm esse engajamento em iniciativa de impacto social. Então foi um intercâmbio de 3 semanas nos Estados Unidos, que inclusive a Brenda também participou, e ele me possibilitou a ter uma visão muito maior do que é liderança, do que é empreendedorismo social, e isso me motivou a voltar para o meu estado, né, para a minha comunidade, muito mais ciente do meu papel enquanto jovem, enquanto fazedor da mudança. Também fiz parte do Bootcamp da Academia de Liderança da América Latina, que também é muito voltado para esses princípios de liderança e também me motivou a ter uma experiência muito ligada em todos esses pilares. E tudo isso me levou a entrar na universidade muito consciente desses princípios, né, e procurar iniciativas que me possibilitassem continuar engajado nessa mudança, nesse princípio de impacto social, mesmo na universidade. Então, atualmente eu faço parte de 3 projetos de extensão do curso de jornalismo, todos que têm esse viés também de ir além dos muros da universidade, né, como é o princípio da extensão, como é o caso do Comitê de Imprensa Internacional, que é um projeto do curso de jornalismo que, além de trazer a imprensa internacional e as práticas jornalísticas mais voltadas para esse viés internacional, a gente também trabalha muitos conceitos de direitos humanos, principalmente ligado a levar para as escolas de Fortaleza. Também faço parte do grupo Projeto de Prática Audiovisual, que a gente tem muito esse foco no jornalismo humanitário, também de ensinar, né, as práticas jornalísticas para estudantes do ensino médio. E o que está mais ligado à comunidade de maneira geral, que é o CAP, né, que é um projeto de auxílio, né, e a rádios comunitárias ao longo do Ceará. Então, a gente dá uma espécie de assessoria, né, a algumas rádios no interior do estado, como em Crateús, em Tamboril, também na região de Juazeiro do Norte. Então, a universidade é um ambiente que está me possibilitando fortalecer cada vez mais esse vínculo com o impacto social. Inclusive, eu conheço a Enactus agora, na UFC, e estou bastante curioso para continuar pesquisando, e principalmente atualmente estou mais engajado no Impacto Jovem Brasil, como falei, esse projeto, né, e que me possibilita manter esse vínculo com o impacto social de maneira geral.
Bom, gente, eu vou contar então um pouquinho da minha trajetória. Eu conheci a Enactus no começo da universidade, e a Enactus foi a minha principal vivência em relação ao empreendedorismo social, né? E no começo da faculdade eu senti um grande inconformismo, porque parecia que toda a minha vivência universitária estava sendo dentro da sala de aula. E eu sentia muita falta de colocar a mão na massa, de ver as coisas mais na prática, né? De fazer diferença além de só ficar sentada na sala de aula aprendendo coisas teóricas. Então, no começo da universidade, eu conheci Enactus. Fui uma das fundadoras do time Enactus FZEA. Fiquei no time por bastante tempo, fui parte de vários projetos, de vários departamentos. Depois comecei a trabalhar na Enactus Brasil, onde eu fiquei por 2 anos como coordenadora de programa, né? E eu ainda faço parte da rede, hoje não como staff, mas como mentora de alguns times. A Enactus sempre fez muito sentido para mim, porque estava muito alinhada ao meu propósito, né? Mas teve um episódio em específico, que foi o que me fez perceber que eu realmente estava no lugar certo. O segundo projeto que eu trabalhei foi um projeto chamado Reciclação, né, na Enactus FZEA. E logo no começo da iniciativa, a gente trabalhava com cooperados catadores de reciclagem. E o objetivo do projeto era viabilizar a coleta seletiva na cidade, né? Uma das frentes do projeto que a gente atuava era a frente de conscientização ambiental. Nessa frente, a gente ia em escolas públicas da periferia da cidade, em bairros que ainda não tinham coleta seletiva, e a gente queria implementar a coleta seletiva nesses locais. E a gente fazia palestras, né, nas escolas para crianças do ensino fundamental 1. Em uma dessas palestras, que na verdade foi a primeira palestra que a gente fez, uma coisa muito curiosa de se falar dessa história é que essa escola, ela fica exatamente na frente da minha casa, atravessando a rua. E a gente foi lá, fez a palestra, né? E a gente começava a palestra perguntando para os alunos se eles sabiam o que era reciclagem. Um dos primeiros alunos que levantou a mão, ele falou assim: "Ah, eu sei o que é reciclagem. Reciclagem é o que a minha mãe faz pra gente conseguir comprar uma porta, porque não tem porta em casa." E esse momento foi um despertar tão grande, porque ao mesmo tempo que era uma realidade muito próxima da minha, atravessando a rua da minha casa, eu estava ali conversando com uma pessoa de uma família que era uma das comunidades que a gente beneficiava, né, com um projeto. E eles estavam lá lutando para conseguir comprar uma porta. Então, o nosso trabalho, por mais que às vezes a gente estava cansado, por mais que às vezes a gente estava dentro da nossa zona de conforto, aquele trabalho que a gente fazia estava ajudando aquela família a conseguir uma porta, ou outras famílias a conseguirem as suas próprias portas, né? Então foi um momento que me fez pensar que eu realmente estava no lugar certo, que realmente aquilo fazia sentido para mim, que estava muito alinhado com o meu propósito. E foi o que me motivou não a entrar no empreendedorismo social, nessa questão do impacto, né? Mas a continuar e levar isso para minha vida até hoje.
Muito massa. Eu vi o impacto que os projetos que vocês já desempenharam. É inspirador, sabe? E é muito necessário para a sociedade. É muito bom saber que tem tanta gente boa impactando positivamente na vida das pessoas. E aí eu queria entender de vocês de que forma que a universidade conseguiu propiciar esse contato e desenvolver os projetos de vocês.
Então, uma das minhas grandes preocupações ao entrar na universidade era exatamente como continuar nesse impacto engajado em todos esses projetos e iniciativas de impacto social que eu já tinha participado durante o ensino médio e também atividades extracurriculares fora da sala de aula e todas as experiências, né, transformadoras que eu tive, né, durante minha vida escolar. E essa era uma das minhas grandes preocupações, principalmente no que diz respeito à educação. Mas, felizmente, eu fui surpreendido com todo o mundo de projetos, iniciativas e conhecimento que a universidade me oferece, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem a oportunidade de desenvolver enquanto estudante universitário, é principalmente pensamento crítico, né? Não só no que diz respeito à parte acadêmica, mas também à parte de lidar com pessoas. Né? Então, assim que eu entrei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pesquisar os projetos de extensão que eu poderia participar e os que estavam mais alinhados aos meus ideais de impacto. Né? Então, eu participei da seleção de todos eles e fui aprovado não em todos, né? Obviamente, foi da minha experiência ainda no começo de curso, mas nos que eu queria mais participar, que são eles o Comitê de Imprensa Internacional, como eu já falei, é um projeto do curso de jornalismo da UFC, que tem como premissa, né, trazer a vivência da imprensa internacional, né, tanto na parte prática e teórica, e principalmente trabalhar conceitos de direitos humanos e relações internacionais. Então, é um projeto que eu simplesmente estou amando participar, porque está me permitindo ir muito além dos muros da universidade, né? Porque é uma coisa que eu tinha muito medo e ainda tenho, né? Como a Fran falou, é ficar muito preso na sala de aula, né? Às vezes a gente fica muito preso nesse academicismo, né? Fica muito difícil a gente realmente ter a vivência lá fora. E esse projeto, ele tem me proporcionado isso. A gente trabalha através de vivência, né, das práticas jornalísticas para estudantes de ensino médio. A gente também tem parceria com a SONU, UFC, né, então a gente facilita simulações em modelos das Nações Unidas em escolas de ensino médio, e também a gente tem parcerias com algumas escolas para fazer o Cine Humanidades, como a gente chama, né, que é de debates de filmes ou documentários, curtas-metragens, né, voltados para as temáticas que o projeto se propõe a discutir. E além do cerne do projeto Ensino Dia a Dia, né, das matérias, das notícias e também dos grupos de estudos que a gente trabalha, todos voltados para essa vivência do jornalismo humanitário. E também eu sou parte do grupo UFC, que é um projeto no qual a gente trabalha as práticas voltadas principalmente para o jornalismo audiovisual, e tem me desenvolver a parte de mesa técnica dentro do curso. Mas o meu contato com as pessoas, de contar a história das pessoas, entender melhor e ver quão grande é o mundo, sabe? Principalmente no que diz respeito a perspectivas. Então, a última matéria que eu trabalhei, que eu ajudei a trabalhar, foi exatamente sobre iniciativas de impacto social durante a pandemia, né? Iniciativas de, por exemplo, em Fortaleza, né, a gente tem várias iniciativas de entrega de cestas básicas nas periferias, também de atendimento psicológico gratuito, e é exatamente esse tipo de vivência que esses projetos estão me possibilitando viver, sabe? Essa vivência além da universidade, e principalmente a formação de pensamento mais crítico e centrado nos ideais de impacto social. E também, né, mesmo na universidade, eu continuei pesquisando programas para participar, e em julho do ano passado fui um dos 100 aprovados do mundo todo, né, para o South American Business Forum, que foi um fórum de 3 semanas em Buenos Aires, na Argentina, que reuniu 100 estudantes do mundo todo, universitários, né, com temáticas, né, centradas exatamente em discussões com foco global. Então, todo ano eles têm temáticas principais. Ano passado, os 3 temas foram tribalismo, governança efetiva e economia da atenção. Então, a universidade, muito diferente do que eu imaginava, de que eu ia ficar muito preso só na sala de aula, tem me permitido vivências muito, 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 muito incríveis.
Na minha vivência universitária, né, eu acho que a universidade proporcionou muitas dessas experiências relacionadas ao empreendedorismo social, porque eu me identifiquei muito com essa área da extensão, né, como a Enactus, que leva a gente para fora da sala de aula, além dos muros da universidade, que é um ambiente em que a gente acaba aprendendo bastante, mas na vida real tem muito mais a se considerar, né? E as realidades são muito diferentes do que aquele mundo ideal que a gente aprende na sala de aula. E eu acho que a universidade fornece muitas oportunidades para a gente se engajar nesse tipo de projeto, de iniciativa, mas cabe mais a nós mesmos abrir essas portas e aproveitar essas oportunidades, né? Que a gente consiga se engajar nelas e transpor tudo aquilo que a universidade nos oferece para esses outros ambientes, para essas outras pessoas que às vezes acabam não tendo esse acesso que a gente tem estando na universidade.
Entendi, gente. Muito massa esse contato que a universidade consegue proporcionar pra gente. E é muito importante que nós tenhamos esse contato além da sala de aula, como vocês mencionaram. Agora, eu queria saber quais vocês diriam que foram os principais aprendizados de vocês nesse momento.
Com certeza, muitos. E, inclusive, é até difícil escolher apenas alguns. Mas, se eu tivesse que elencar os principais, primeiro, a questão de lidar com pessoas. Se tem uma coisa que o ambiente universitário lhe permite, numa base assim, diária, é lidar com diferentes tipos de pessoas, aprender a respeitar diferentes opiniões e escutar diferentes pontos de vista assim, a respeito dos mais diversos assuntos. E também me permitiu expandir meus conceitos acerca de diversas coisas que antes eu ficava só no senso comum, sabe? Então, eu comecei a me interessar por novas discussões, comecei a me inteirar melhor sobre novas discussões, e o conhecimento em si, tanto na teoria, mas na prática, é um aprendizado assim, muito rico da universidade. E isso está diretamente ligado, né, à formação de um pensamento mais crítico, porque a universidade ela lhe permite ter contato com teorias, com artigos, com pontos de vista de especialistas, né? Inclusive, é uma coisa que eu vejo muito, de certa forma, problemática, né? Porque tem muita coisa que eu só fui ver na universidade que eu queria ter tido conhecimento do ensino médio, sabe? Então, essa questão da democratização do conhecimento, ainda mais, né? Principalmente para a galera do ensino médio que vem lá de escola pública ou comunidades na periferia, zona rural, até onde esse conhecimento chega, sabe? Então é uma coisa que eu ainda vejo muito déficit na questão do conhecimento acadêmico, sabe? E também a questão da comunicação não violenta é uma coisa que eu estou trabalhando bastante, tanto na universidade como nos programas que eu estou participando, né? De como chegar até as pessoas e me comunicar de uma forma não violenta, sabe? Tanto no sentido de conseguir parcerias, mas também de trabalhar os conceitos de empatia e, enfim, empatia, cuidado ao outro, é uma base diária. E também, né, o famoso problem solving, que trazendo para a prática é resolver BO, né? Porque isso é uma coisa que o universitário passa, é BO, né? No dia a dia, no dia a dia da vivência, né? Desde pegar um ônibus até, sei lá, agora, por exemplo, usar o Google Meet, né, a plataforma que a gente não estava acostumado. Eu, por exemplo, enquanto um jovem que veio lá do interior, é uma coisa que eu tive que aprender, foi me virar em uma realidade totalmente diferente, quando estava acostumado a viver coisas que antes eu só via assim, na televisão, ou ainda quando eu não fazia ideia de que existia. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei aqui em Fortaleza, eu não sabia fazer ideia de como usar, de pegar ônibus, quanto era a passagem. Eu peguei o 075, né, o PC Unifor, umas duas vezes, indo e voltando, porque eu não sabia onde era a parada. E, enfim, foi uma loucura, mas é essa questão da flexibilidade, né? De aprender a lidar com diferentes tipos de situações, né? Algumas que você realmente não tinha nem ideia de que você passaria algum dia, né? Isso, de certa forma, forma muito a pessoa que você é, sabe? Então, olhando para a minha trajetória, todas essas oportunidades que eu participei, de que, de certa forma, eu tive o privilégio de participar, né? E olhando, me vendo hoje como universitário, que é engajado em todas essas iniciativas e tudo mais, eu vejo o quão privilegiado eu sou, sabe? Tanto de chegar até o universitário, mas de ver quantos Rogérios ficaram pelo caminho, sabe? Porque se eu estou hoje na universidade é porque eu tive o apoio dos professores, é porque, de certa forma, eu tinha um computador na escola para que eu pudesse estudar, apesar de todas as dificuldades, né? Mas eu tenho como ideal de vida, assim, uma das minhas missões enquanto universitário, enquanto fazedor da mudança, enquanto change maker, né? A gente conhece no termo mais gourmet do empreendedorismo social, exatamente garantir que jovens como eu, jovens como a Franciele, não sejam mais exceções em realidades onde muitos de nós sequer têm a chance de continuar, não porque não queiram, mas porque realmente a realidade ela não permite, sabe? Por exemplo, tem uma frase que eu estou lembrando agora, de que o próximo Einstein, ele pode estar empacado, né, em algum estado brasileiro por aí, porque não tem o que comer agora. Sabe? Então, garantir que jovens como a gente não sejam mais exceções, mas sim cada vez mais presentes na realidade brasileira, cearense, da UFC e do mundo de maneira geral.
Compartilho muito do que você disse, Rogério. Eu acho que esses aprendizados realmente, eu me identifiquei com muitos dos que você citou. E eu gosto muito de uma frase, acredito muito numa frase de um escritor chamado Jorge Luiz Borges. Ele disse: não tenho certeza se eu realmente existo. Eu sou a soma de todos os autores que li, de todas as cidades que visitei, de todas as mulheres que amei. Eu acho que na vida a gente é uma soma de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente acreditou, de tudo aquilo que a gente fez. Eu acho que cada uma dessas experiências que a gente teve na nossa trajetória formaram a pessoa que a gente é hoje, né? E eu vejo que alguns pontos muito importantes para essa soma que é a Franciele de hoje foi a questão da empatia. Esses projetos com os quais eu me envolvi muitas vezes eram com pessoas de realidades totalmente diferentes da minha, apesar de estarem tão próximos, né, como eu citei naquela história do menino da escola, era atravessando a rua da minha casa, ou o projeto Reciclação com os cooperados era a 8 quilômetros da universidade. Então, lidar com essas pessoas que são tão diferentes, que têm backgrounds tão diferentes, fez com que eu exercesse muito e aprendesse muito a empatia, né? Também a questão da comunicação. A minha vivência dentro da Enactus foi muito forte nisso, porque um dia a gente estava fazendo as atividades dos projetos com um pequeno produtor aqui do interior do estado de São Paulo, E no outro dia a gente estava apresentando os projetos para os executivos de grandes empresas como a KPMG, a Cargill, no evento nacional da Enactus. Então acho que conseguir levar a mesma mensagem de formas diferentes para esses diferentes grupos de pessoas, né? De uma forma que, mudando a nossa linguagem, a gente conseguisse passar a mesma mensagem, foi algo também que eu tive que exercitar muito. Eu acho que eu aprendi bastante, tenho muito ainda a aprender em relação a isso, mas fico muito feliz com os aprendizados que essas experiências me proporcionaram. Também, eu acho que pensando na minha formação, né? Na engenharia, a gente enxerga muito as coisas na forma de processos. Então, tem as entradas, tem as saídas, o que a gente vai executar no meio do caminho. Como a gente citou, né, em algumas perguntas anteriores, a gente acaba aprendendo isso na sala de aula numa situação ideal, desconsiderando vários fatores. E quando a gente está trabalhando com pequenos produtores, que, teoricamente, o que a gente precisa para auxiliá-los são as coisas que a gente aprende na universidade, mas lá na propriedade dele, os fatores são muito diferentes. Às vezes não tem energia, não tem internet. Então, muitas das coisas que a gente poderia levar de solução já não acontecem. Eu acho que conseguir ter essa vivência em situações totalmente fora do ideal foram coisas também que enriqueceram muito esse meu aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, porque nem sempre a gente vai estar com os melhores recursos ou com as situações ideais. Então foi um grande aprendizado em relação a isso também.
Muito obrigada, pessoal. Eu saio daqui super inspirada e tenho certeza que foi muito proveitoso para o pessoal que está nos ouvindo aprender com quem tem tanta experiência no assunto. A gente encerra o episódio de hoje e queremos fazer um convite para quem ficou até o final com a gente.
Isso mesmo que a Brenda falou. Eu amei ouvir vocês. O que vocês desenvolvem e já desenvolveram para a sociedade é realmente muita inspiração. Então, muito, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E sobre o convite para o pessoal que ouviu a gente até agora, é o seguinte. Lá no nosso Instagram, o @ohanaenactus, tem alguns links na bio. Um deles é um formulário para as ONGs e projetos sociais preencherem para serem divulgados no nosso próximo episódio. A gente quer fortalecer esse ponto de contato com as ONGs e divulgar ações que tenham esse viés social. Então, se você tem interesse, é só ir lá no nosso Instagram. O OhanaCast fica por aqui. Muito obrigado!
Hey.